10h35, quinta-feira, 27 de junho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Perícia da Polícia Científica indica incêndio doloso em pátio da Polícia Civil de Londrina. A segunda etapa do trabalho será agora identificar cada veículo para que a justiça possa autorizar o descarte da sucata. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Científica concluiu o laudo pericial sobre o incêndio de grandes proporções do último dia 13 de junho, que consumiu mais de 900 veículos apreendidos no pátio da Polícia Civil, localizado na Zona Oeste, aqui de Londrina. Esse documento foi entregue ontem ao delegado responsável pelo inquérito. A gente lembra que imagens captadas por câmeras de segurança mostram um homem vizinho ali do local, ateando fogo numa mata seca, o que acabou se alastrando rapidamente. O perito Luciano Buchales disse que essa primeira etapa foi conclusiva e demonstra que o incêndio foi causado por uma ação humana intencional, ou seja, um incêndio doloso, mesmo que o responsável não tivesse esse objetivo final de atingir aí o interior do pátio e causar esse prejuízo ainda não calculado aos cofres do estado. O homem não utilizou material inflamável, mas as condições climáticas, né, com esse tempo seco, acabou favorecendo que esse fogo se alastrasse e consumisse essas centenas de veículos. Agora a Polícia Científica deve iniciar uma segunda etapa, bem mais minuciosa, que é a identificação de todos os veículos consumidos pelo fogo. Eles serão identificados um a um pela placa ou pela numeração do chassi, para posteriormente a justiça autorizar o encaminhamento dessa sucata. Esses laudos também servem de documento para futuras ações indenizatórias para os donos desses automóveis e para autorização também do descarte. Cerca de 3 mil veículos estavam armazenados ali no pátio da polícia, um terço foi consumido pelo fogo, e eles são objetos de apreensões de crimes como furto, roubo, estelionato, adulteração ou desvio de carga. 99% deles já estavam aptos a ir a leilão, mas dependiam de autorização judicial. Essa situação de superlotação nos pátios, né, da Polícia Civil é um problema crônico aqui no estado, viu, Lucian? E acontece não só em Londrina, como em outras regiões. Lucian?
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Não é exclusivo aí de Londrina, não. Tem muitos municípios aqui do nosso estado com situações similares. Fato é que foi identificado o causador, né, que foi um incêndio doloso, portanto, nesse pátio da Polícia Civil em Londrina, mesmo com o acúmulo de veículos, não havia clara necessidade desse incêndio. Agora é um trabalho complicado de identificar cada sucata, cada veículo. Muitos ali ficaram irreconhecíveis. É preciso essa identificação para que a justiça possa agora, nesta segunda etapa, autorizar o descarte das sucatas. Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Duas operações de combate ao tráfico de drogas foram lançadas nesta manhã em Curitiba, região metropolitana, litoral também do estado. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem os detalhes.
Bom dia, Marina. Bom dia, Luciane, e aos ouvintes. A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta duas grandes operações de combate ao tráfico de drogas. A primeira com 14 ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas em Piraquara, Curitiba e também em Paranaguá, na região do litoral, com cumprimento de 9 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão. A ação ocorre simultaneamente em Curitiba, São José dos Pinhais e Araucária. Essa segunda operação, ela teve início depois que a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de drogas em uma abordagem na BR-116, que terminou com um homem preso e 1,3 tonelada de maconha apreendidas. As organizações criminosas são alvo de investigações da polícia, que apontaram que elas desenvolvem um esquema de tráfico de drogas, além de lavagem de dinheiro. O resultado das duas operações será divulgado em entrevista coletiva pela Polícia Civil e também pela PRF. Nesta quinta-feira, a CBN Curitiba vai acompanhar e trazer esse balanço logo mais na programação. Luciano.
Obrigado, Marina, pelas suas informações. A Marina que está, então, nesse momento, na entrevista coletiva de uma dessas operações. Na sequência, será a entrevista de outra operação com o balanço das duas grandes operações de combate ao tráfico de drogas em Curitiba, região metropolitana e também no litoral do nosso estado. Vamos agora aos Campos Gerais. A Universidade Estadual de Ponta Grossa anuncia a abertura do curso de nutrição. Quem tem mais detalhes é o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná na nossa rede. Informação importante para quem quer uma formação em nível superior em nutrição e num horário alternativo. Já vou trazer esses detalhes. Isso porque uma antiga demanda da comunidade agora está disponível na Universidade Estadual de Ponta Grossa, um curso superior gratuito em nutrição. O Conselho de Administração aprovou nessa semana o projeto pedagógico da graduação. A previsão é de oferta ainda nos processos seletivos de 2024 para o ingresso no ano letivo do ano que vem, ou seja, já haverá vagas disponíveis nos vestibulares deste ano para ingresso no ano letivo do ano que vem. O curso terá 4 anos de duração com carga horária de 3.226 horas e será noturno, o que era um pedido também dos interessados para que eles possam conciliar o trabalho e o curso na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A oferta será de 40 vagas. O curso faz parte da estrutura do setor de Ciências Biológicas e da Saúde junto ao Departamento de Saúde Pública. Aqui em Ponta Grossa, a gente já teve cursos de nutrição, mas em faculdades particulares, e era uma demanda da comunidade em ofertar dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma universidade pública e gratuita, o curso de nutrição, que vem sendo desejado, segundo a professora Fabiana Mansani, desde 2011, e agora, com a aprovação, ele vai se somar aos demais da área da saúde. A UEPG vê também como uma possibilidade de pessoas que antes queriam ter o curso de nutrição, mas ele não havia disposição dentro da UEPG e realizaram outro curso de graduação para que eles possam ter uma segunda graduação agora, principalmente por ser um curso no período noturno. A demanda é antiga, como a gente mencionou, desde 2011 e agora haverá esta oferta de vagas. A UEPG prepara os concursos vestibulares para o segundo semestre deste ano e já vai haver a oferta. Vale esperar para saber se vai, nesse primeiro momento, ter uma divisão do número de vagas em 2 processos, né, 20 em cada vaga, ou se será um vestibular para 40 vagas e início no ano que vem. Agora, a UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, terá o curso de graduação em nutrição. Luciano.
Obrigado. Novidade, portanto, lá na UEPG. Obrigado, Manuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Com nota máxima, as cataratas do Iguaçu, que já figuram entre as 7 maravilhas do mundo moderno, né, acabam de obter mais um reconhecimento internacional. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. É isso mesmo. Esse ponto turístico aqui no oeste do Paraná, mais precisamente em Foz do Iguaçu, as cataratas, de fato, alcançando mais um reconhecimento internacional e desta vez apontado como o principal atrativo turístico da América do Sul, segundo o levantamento da TripAdvisor, plataforma de viagens que atua como fornecedor de informações e opiniões sobre turismo. Esse novo título, Luciano, é parte do prêmio concedido a quem recebe o maior volume de avaliações e opiniões positivas da comunidade em um período de 12 meses. As Cataratas do Iguaçu são mundialmente famosas por seu conjunto de 275 quedas de água no Rio Iguaçu. No ano passado, por exemplo, o Paraná recebeu 687.600 turistas estrangeiros, de acordo com os dados da Embratur. O número foi 51% maior do que em 2022. Somente no primeiro trimestre deste ano, o volume de turistas estrangeiros no estado foi 36% superior na comparação com o mesmo período do ano passado. E esses números, Luciano, tem tudo a ver com as cataratas, que nos primeiros 5 meses deste ano receberam 734.833 visitantes entre brasileiros e estrangeiros. E do ponto de vista histórico, Luciano, lembrando, as cataratas estão no Parque Nacional do Iguaçu, parque criado em 1939 e que abriga o maior remanescente de floresta atlântica da região sul do Brasil. O parque protege uma riquíssima biodiversidade constituída por espécies representativas da fauna e flora brasileiras. E essa expressiva variabilidade, digamos assim, biológica, somada à paisagem singular de rara beleza cênica das Cataratas do Iguaçu, faz do Parque Nacional a primeira unidade de conservação do Brasil a ser instituída como sítio do Patrimônio Mundial Natural pela Unesco, no ano de 1986, você lembra, pelo menos da história. E além disso, as Cataratas do Iguaçu, como você falou agora há pouco, são uma das 7 maravilhas da natureza do mundo. E o título foi conquistado em 11 de novembro de 2011. por meio de um concurso internacional. Então é uma boa pedida. Tem uma folguinha aí, Lucian? Pega a família, vem aqui para o oeste do Paraná, vem para as Cataratas do Iguaçu. Eu volto com você.
Obrigado, vontade não me falta, viu, Roberto Benjamin, de dar uma escapada para passear e visitar aí as Cataratas do Iguaçu. Então, mais um prêmio para as nossas cataratas, que já são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo. Legal. A segunda edição do Rural Maringá Junino vai transformar o Parque Internacional de Exposições em um grande arraiá, com entrada gratuita para toda a comunidade. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, que já prepara a sua roupa, o seu traje, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Para quem nos acompanha, para quem gosta de festa junina, como eu, é uma ótima pedida mesmo. Já estou pensando realmente no traje que eu vou usar para visitar esse arraiá, que promete ser o maior São João do Sul do Brasil. Foi com essa proposta que nasceu o Rural Maringá Junino. E o pavilhão da indústria e do comércio do Parque de Exposições já está todo caracterizado, cheio de símbolos, de manifestações folclóricas ali, dos festejos dessa época. A festa começa hoje, 7 horas da noite, e vai até domingo. A programação é super intensa. Tem de tarde, tem de noite, tem apresentação de quadrilha, concurso de dançarino de forró, shows regionais. No domingo, cedinho, vai ter missa sertaneja, buscando as raízes aí das festas juninas. Tem bingo, baile da melhor idade e, claro, né, muita comida típica. E para quem gosta dessa comida, dessa culinária junina, é uma ótima pedida. O Rural Maringá Junino é uma realização da Sociedade Rural de Maringá e tem apoio da Prefeitura, do Governo do Paraná por meio da Secretaria de Turismo e também da AMUSEP, do Viagem Paraná, Visite Maringá. E entre as atrações confirmadas, tem uma que vem de bem longe, viu? Quem vai se apresentar no Rural Maringá Junino é a quadrilha Junina Moleca, que foi campeã do Festival de Quadrilhas lá da Paraíba. Inclusive, ela já ganhou vários títulos e vai se apresentar aqui, trazendo, né, um pouquinho do São João lá do Nordeste aqui para o Sul também. E vai ter muita orquestra de viola, vai ter trio de forró, vai ter muita atividade para quem curte festa junina. Então, lembrando, hein, começa hoje, vai até domingo, dá tempo de todo mundo que está aí acompanhando o CBN Paraná se programar para vir visitar Maringá nesse super São João. Finalzinho, né, de junho, ainda dá para festejar a festa junina, certo, Luciano?
Ah, sem dúvida que dá, né, Brenda? Dá para festejar, sim. Tá feito o convite para a segunda edição do Rural Maringá Junino nesse fim de semana, portanto. E assim nós encerramos o CBN Maringá desta, o CBN Paraná desta terça-feira, quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, ao conectar a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia, o CBN Paraná, que volta amanhã, sexta-feira. Agora são 10 horas e 49 minutos.